Nós conseguimos realizar o nosso cronograma, fizemos as ações junto com o Cotrans, então a PRF realizou ações, a Ecocataratas, a PRE, a Polícia Militar, até fechamos, só para lembrar aí, a gente fechou a semana na sexta-feira, dia 25, com uma balada segura, que é uma fiscalização que nós fazemos diretamente ao uso do álcool, que também é uma situação que nos preocupa, mas assim, a gente perdeu vidas durante essa semana, e isso nos deixa muito triste. Nós estamos aí com 45 óbitos no total, incluindo BRs e marginais.
Só nessa semana?
Não, do ano inteiro. Total. Mas o que nos preocupa é que o ano passado, até setembro, nós fechamos com 44 e não tinha pandemia. Então, quer dizer,
durante esse período todo, né?
Tá subindo aí, não era para. Os números assustam. E estamos com 17 óbitos só no perímetro urbano. E desses 17, 11 são motociclistas, que é aquilo que a gente falava já na sexta-feira, que é o que nos preocupa realmente, a motociclista. Então, ninguém precisa perder a vida, né? Inclusive, aí colocando naquela semana ali do trânsito, um motociclista acabou se acidentando na segunda-feira e entrando em óbito na quarta. Então, isso deixa a gente muito triste, né? Porque a gente tinha acabado de dar um incentivo aqui para que ninguém morresse, que a gente tivesse uma semana diferente, e nós acabamos tendo que contabilizar essas pessoas aí na estatística. E nós lembramos sempre que, quando a gente fala em estatística, nós não falamos em número, nós falamos em pessoas que têm famílias, que deixaram aí, né, alguém de luto, alguém que vai chorar muito tempo ainda, que vai sentir falta, e essa pessoa também faz muita falta para a sociedade.
Você sabe que é uma coisa que eu penso muito, Luciana, a gente quando vai dar uma notícia de acidente de trânsito, que é uma coisa que a gente não gosta de dar, inclusive, eu comentava até agora com você aqui, quando nós falamos aqui na sexta-feira a respeito, estava dando início, falando da imprudência, de velocidade e tal, já no sábado de manhã, a caminho aqui da rádio, que era esse acidente terrível na BR-277, acabou os veículos sendo jogados pela marginal ali da BR-277, na altura ali da rua do Cowboy, e por imprudência de um motorista, né, segundo
realmente
as informações, que imprudência de um motorista, que acabou nem se envolvendo no acidente, ali envolveu três veículos, né, o caminhão e mais dois carros de passeio, e duas pessoas perderam a morte. Quando a gente dá uma notícia, a gente sempre fala, aconteceu um acidente, foram duas vítimas e tal. Para a gente, infelizmente, é uma informação que a gente está dando, mas eu sempre penso na pessoa, para a pessoa que perdeu aquelas duas, que eles eram um casal, para a família daquele casal ali, né? Depois eu ouvi um depoimento de um familiar de um deles lá, e eles falam, puxa, é uma perda para a família, eram pessoas que trabalhavam, a pessoa lutou, fazia 30 dias, tinha acabado de comprar o carro zero, era o sonho dele e tal. Então, como você falou, não são números, são vidas.
E é por isso que a gente batalha todo dia, que nós estamos aí tentando melhorar, né, em conjunto com toda a mídia, tentando melhorar isso para que as pessoas se conscientizem. Como você falou, um terceiro que foi fazer um ato imprudente no trânsito acabou provocando a morte, né? Lembrando que pegou fogo no veículo, então a gente nem sabe o quanto essas pessoas sofreram, se elas morreram antes ou se elas foram carbonizadas. Então, é uma situação que passa muito na nossa cabeça, porque a gente tem que aprender a se colocar no lugar dos outros, né? E eles deixaram uma filha de 18 anos, então somente tinha uma filha, a gente ficou sabendo. Então, é uma situação, assim, muito triste, como é a situação desse rapaz também que morreu nessa semana, que deixou a família dele lá no bairro Brasília. Uma rua, Cris, que não acontece acidentes. Na Clara Nunes com a Nelson Cavaquinho não acontece acidente, mas foi uma fatalidade. Só que a gente tem que prever isso, que acontece. Então, nós temos que estar atentos. Saímos para o trânsito, a atenção tem que estar voltada totalmente. E como eu falei, a velocidade está matando. Então, nós temos que prever isso. Nós temos que melhorar o nosso comportamento para que ninguém mais precise morrer ou se machucar.
Porque muitas vezes, vários pontos que nós abordamos aqui, mas entre eles é a velocidade, muitas vezes um acidente ele é inevitável, seja por uma falha, seja por imprudência, seja por uma queda de motocicleta, às vezes bater numa pedra, alguma coisa, mas se a pessoa está em baixa velocidade, na velocidade da via, porque quando é estipulada a velocidade de determinada via, é feito todo um estudo antes. antes. Né? Não é simplesmente, ah, vamos botar aqui 40 por hora, porque aqui a gente acha que tem que ser 40 por hora. Porque tem todo um estudo antes. Né? Então, se a pessoa está respeitando aquela velocidade, ela tem muito mais possibilidade, mesmo sofrendo um acidente, né, de pode sofrer ferimentos, mas a possibilidade dela perder a vida é muito menor.
Exatamente. E nós temos um código de trânsito aí que a gente deve seguir, que regulamenta a velocidade de cada via. A via coletora, a via arterial, a via rápida, né? Então, nós seguimos prontamente isso, nós fazemos análise, nós temos uma equipe excelente de técnicos, engenheiros formados para isso. Então, não é à toa que tenha talvez uma placa naquela via, que tenha uma sinalização que às vezes as pessoas muitas vezes não cumprem. E como você falou, depende da velocidade que vai ser o estrago. Então, a partir de 60 km por hora, infelizmente a pessoa pode perder a vida. Por isso que aqui a velocidade máxima permitida no perímetro urbano é 60 km por hora. Por quê? Porque a partir disso ela pode vir a óbito. Então, pensa bem que quando há um acidente assim, há velocidade. E a falta de atenção. A falta de atenção também está muito presente. As pessoas andam... A gente até estava conversando aí com outras pessoas da mídia. O quanto as pessoas andam desatentas, com pressa, elas estão pensando talvez assim até no Covid, estão pensando, mas elas não pensam que elas estão numa via pública e que elas precisam se cuidar de si e cuidar do próximo. E isso é muito importante. Então, uma outra coisa que a gente precisa, aproveitando esse espaço aqui para conversar, é a questão do pedestre. O pedestre também anda desatento. Então, nós fizemos uma ação aí na faixa elevada da catedral. O que, que nós constatamos? Que o motorista está respeitando a faixa. Ele está parando, tem semáforo ali, ele está parando. Mas o pedestre não tem paciência de esperar. Aquele bonequinho verde, né, que a gente sempre fala. E dizer assim que nós, da Transitar, nós vamos estar aí implantando mais sinalização para pedestre, vamos estar trabalhando mais. Até quero aproveitar esse espaço, Cris, para dizer para você que amanhã nós estaremos ali no Brasília, orientando naquela parte ali da Domiciano com a Europa, onde se tem três faixas ali que duas direcionam duas direcionam para o centro e uma para o bairro, né? Então, nós estaremos ali porque as pessoas não estão conseguindo se entender naquele trânsito. Assim, tanto quem vem na Domiciano não está dando espaço para as pessoas entrarem, quem sai da Europa já quer entrar direto. Então, acaba tumultuando o trânsito. Então, amanhã, se você passar lá, a gente vai estar com os agentes para orientar. Então, não precisa você desviar, não precisa você colocar a vida em risco, porque acontece muito. A gente fazendo educativa, as pessoas desviavam. Fizemos ali perto da JD, o que teve de gente que entrou na JD achando que nós estávamos fiscalizando. Então, nós estávamos orientando, conversando, passando bastante informação e as pessoas...
A pessoa parece que fica com medo,
fica com medo porque está errada, eu acredito, né? E você não precisa ter medo, você anda certo, né? Esteja com a sua habilitação em dia, agora foi prorrogado ainda o prazo aí para quem já venceu durante o período da pandemia, é muito bom lembrar, quem venceu a sua habilitação nesse momento de pandemia... a partir de março, você ainda está, você ainda tem um tempo ainda, tá? Não precisa ter pressa. Então, se você for parado numa blitz de fiscalização, você não está errado, porque ainda não está aberto todos os canais para você renovar a sua habilitação.
Até foi bom você tocar nesse assunto, Luciana. Então, para quem tem a carteira vencida hoje, ela pode esperar até terminar, porque o Detran não está fazendo, ou só com agendamento, até para as pessoas esclarecerem.
Ele está fazendo já, ele está fazendo agendamento, ele já está renovando, só que ainda, segundo a legislação federal, ainda eles têm um prazo ainda, então para não tumultuar, para não dar aglomeração, então as pessoas têm esse prazo, mas tem que lembrar que antes de março, não, quem venceu antes de março está ilegal, então tem uma data a partir de março, não lembro muito bem, foi 23 de março, por aí, foi 23 de março, eu estou aqui junto com a Fernanda é agente de trânsito da Transitária, ela está acompanhando, Então, é até a partir do dia 23 de março, então ele não precisa ter pressa, mas ele já pode encaminhar, porque aí o DETRAN vai prosseguir. E o que a gente quer dizer é que, às vezes, só você manter, por exemplo, o seu carro em dia, a sua motocicleta com a luz acesa, você usar o capacete corretamente. Fizemos uma ação sobre cinto, específico de cinto, ali no bairro, no bairro ali é um pouquinho assim de floresta, começa, termina São Cristóvão, que é ali na Jacarezinho, né? Aí, o que teve de gente que passou sem cinto ali?
Pessoal em ruas de bairro, gente, eu vejo muito isso também. Pessoal não usa cinto. Ah, mas eu só vou sair, só vou aqui de casa, 300, 500 metros, vou ali no supermercado, no máximo 1 quilômetro para frente, e não usa o cinto.
Não usa o cinto, e daí nós parávamos, abordávamos. Não, quem ganhou uma autuação, uma multa, né, que nem eles falam? A gente só orientou, né? Nós fizemos essa orientação. Assim, é isso que eu gostaria que as pessoas entendessem. Os agentes não estão prevaricando na função deles, porque a função deles é a fiscalização. Mas tem momentos que a gente vai fazer essa orientação. Agora, quando houver toda essa mudança na legislação, da questão da CNH, das cadeirinhas, a questão da motocicleta criança a partir dos 10 anos só na motocicleta, nós vamos fazer várias atividades educativas de orientação.
Essa mudança toda, né, no código.
Sim, porque
código,
eles vão ter,
né?
A partir do que o presidente assinar, eles vão ter 6 meses para se adaptarem. Então, nós fazemos isso constantemente. Uma outra questão que eu gostaria de chamar a atenção é da questão de usar cerol na pipa. Porque me parece, aí pelos comentários que a gente viu no Facebook, que aquela criança que faleceu foi por choque, foi próxima à minha casa, então...
Essa criança de 8 anos?
De 8 anos.
Teria tido uma morte súbita?
Parece que, pelo que falaram nas redes sociais que a gente acompanhou, né? Então, porque as pessoas usam cerol, elas acabam... daí acabam prejudicando os motociclistas. Nós estamos, inclusive, entregando... Queremos ver se a gente faz uma ação ainda essa semana, na sexta-feira, para entregar gratuitamente as antenas corta-pipas, né? Então, mas não usem cerol, brinquem, faça e divirtam, mas pensa no motociclista, pensa no ciclista também que vai passar, pensa na outra pessoa que pode se enroscar naquele momento. Então, a gente tem... Você vê que o trânsito não envolve só... As pessoas imaginam o trânsito que nós vamos falar aqui só do veículo, do cinto de segurança, da moto. Não, nós falamos da pessoa enquanto cidadã, enquanto ela está ali ocupando um espaço de uma via pública, onde ela tem que dividir aquele espaço com outra pessoa.